Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula. Apresentação, Jorge Eduardo.
Bom dia, Brasília! E bom dia, Ceilândia, que ontem completou 50 anos. Parabéns a essa querida cidade, a seus amados moradores, não é isso, André Salles? Bom dia!
Isso, grande Ceilândia, uma cidade que trabalha forte para fazer com que o Distrito Federal fique desse jeito que está, crescendo sempre, mesmo com a pandemia.
Pois é, e aí para falar um pouco do aniversário de Ceilândia e de como essa região ali, Taguatinga, Ceilândia, cresceu, nós vamos receber uma entrevistada muito especial na manhã desse domingo, que é a Mona Lisa Maia, gerente de marketing do JK Shopping, um shopping que fica entre as duas cidades e que fez essas duas localidades crescerem ainda mais. Além dela, quem pinta aqui no programa Ponto e Vírgula dessa manhã do dia 28 de março é o nosso amigo Leandro Mazini falando da política, Roberto Wagner falando do esporte, mais especificamente desse absurdo de ter futebol ainda quando a gente está com tudo fechado. Depois Vicente Dattoli falando do Carnaval de 2022, porque os caras do Carnaval têm mais consciência do que os caras do futebol. E por último, a gente encerra o programa com a doutora Fernanda Loureiro, não é isso, Andréa?
Isso, que vai falar aí da questão de exames admissionais na hora que você vai para um emprego novo.
Pois é, esse é o pessoal que estará com a gente aqui da manhã desse domingo. Então, todo mundo apresentado, eu, Jorge Eduardo Antunes e ela, Andréa Salles, vamos conduzir o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula dessa manhã. Você agora vai ficar com tudo que precisa saber para estar bem informado.
Na JK, ponto e vírgula.
Ponto e vírgula.
Ponto e vírgula.
Entrevista.
Manhã de domingo aqui na JK FM. Bom dia para você, mais uma vez, meu amigo, minha amiga, que prestigia a gente aqui na Rádio da Alegria do Distrito Federal, a 102,7, a JK FM. E agora nós vamos bater um papo muito especial com a nossa entrevistada de hoje, a Mona Lisa Maia, que é gerente de marketing do shopping mais querido da cidade, cada vez mais querido da cidade, que é o JK Shopping. E ontem, não por acaso, foi aniversário de Ceilândia, não é isso, Mona? Bom dia.
Isso, ontem Ceilândia fez 50 anos, Jorge.
Olha que maravilha.
Foi uma data, poxa, eu fico tão emocionada porque a gente aqui do JK Shopping vinha se preparando para essa data há alguns anos. Há alguns anos que a gente conversa com pessoas, com líderes comunitários, com um monte de gente boa aqui da Ceilândia para fazer dessa data um dia muito especial. Uhum. Né? E aí fomos meio que pegos no meio dessa pandemia, mas ainda assim a cidade está comemorando gloriosamente os seus 50 anos.
O mais interessante, né, é que o JK, que fica na, ele é praticamente na divisa entre duas cidades mais importantes, né? Taguatinga e Ceilândia, uhum, as duas cidades mais importantes do eixo sul do Distrito Federal, né?
A gente chama de Tailândia.
Tailândia, né? Exatamente. É uma brincadeira antiga que a gente falava, né? Da Tailândia, mas ali, quando o JK chegou, ele trouxe um diferencial para a região, né? Eu me lembro que na época, 2011, se não me engano, quando começou ali o projeto, a construção, a área do JK Shopping mesmo, a área em volta, era totalmente entregue a tudo que não havia de bom, né? Tinha um desmanche de carro, a própria igreja que aí do lado aí do JK Shopping estava sempre... O frequentador da igreja estava sempre sob ameaça, era uma barra pesada. E o JK Shopping deu dignidade a essa área, né? E levou cidadania para os moradores.
O JK tem tido um papel muito especial desde a sua implantação. Assim, não vamos nem falar em valorização imobiliária, porque as casas em volta do shopping... Os próprios comércios mesmo, é interessante ver o número de comércios que tem em volta do JK, em torno do JK, que se chamam JK. Uhum. JK concessionária de carro, JK distribuidora de bebidas, o shopping virou referência, né? Se você olhar as faixas de imóveis vendidas, as pessoas colocam ao lado do JK Shopping, então isso dá um senso de valorização muito grande para a cidade. Mas, de fato, o JK trouxe para esse lado aqui da cidade, eu não posso dizer dignidade, porque dignidade as pessoas todas têm, mas um senso de civilidade, de modernidade, de pertencimento, né? Ele agregou várias coisas à cidade. E aos moradores, principalmente.
Uma das coisas eu sei que é o seu xodó, né? Que é um projeto que você toca assim com mais do que o coração, né? Com o coração, com a cabeça, que é o projeto, né, André? Nossa Horta, bom dia, André.
Bom dia. Pois é, eu também sou apaixonada, tenho que confessar, Mona Lisa, que eu sou apaixonada pelo projeto da Horta do JK Shopping. Toda vez que eu vou no JK Shopping, eu passo ali no estacionamento, eu olho a horta, eu fico com vontade de colher os frutos dessa horta. Fala um pouquinho pra gente de onde veio essa ideia de ter uma horta ali no meio de Ceilândia e disponível para a comunidade.
Então, André, esse projeto realmente ele é um projeto muito especial para mim. Foi criado com muito amor, né? O nosso desejo inicialmente era que a horta virasse inspiração para as pessoas, que elas pudessem olhar a horta e dizer assim, nossa, é fácil, posso plantar em qualquer lugar. Se o shopping planta no jardim, por que eu não planto no jardim da minha casa? Mas então, ele surgiu meio que por acaso. A gente reformou o piso do estacionamento externo para que ele se adequasse a uma legislação ambiental. Ele é um piso poroso, que recolhe a água da chuva. Então, é um piso muito interessante, que se você joga água nele, você vê que quase imediatamente a água toda é absorvida. Então, essa água ela vai para caixas d'água, que ficam embaixo do estacionamento, né, armazenando água. E a gente tinha um espaço para um canteiro de 200 metros, um canteiro de 200 por 1 metro, mais ou menos, 200 metros lineares. E nós olhamos aquele lugar e falamos assim, gente, mas por que que em vez de plantar flor, a gente não planta comida? Comida que possa ser acessível a todas as pessoas. E entre todas essas ideias de inspirar a comunidade a plantar suas próprias hortas, de inspirar a comunidade a fazer esse gesto simples, que é voltar a plantar, a colher, a ter contato com a terra, e de ter esse canteiro disponível, de ter água disponível, então, de captação, porque a gente passou a ter mais água de captação do que a gente tinha antes com a implantação dessas caixas d'água embaixo do piso do estacionamento. De pedaço em pedaço, a ideia se constituiu, então virou nossa horta. E aí nós fazemos distribuição a cada 15 dias, inclusive hoje foi dia de colheita.
Olha que legal, e como é que é feita essa colheita?
A cada 15 dias a gente colhe os produtos que estão disponíveis, né? A gente, inclusive, não pode dizer nem prever muito bem quanto que a gente tem, porque é pelo que brota, né? Pelo que tá bom de colher.
Que então, essa é a vida do agricultor, né?
Exatamente, né? Assim, comemos o que está disponível na época. Então, a gente colhe cerca de 200 kits, que geralmente é composto por um alface. A gente tem algumas variedades de alface, de uma erva aromática. A gente tem manjericão, alecrim. Por uma erva medicinal, tem verbena, tem erva cidreira, tem 75 tipos de coisa. Até maracujá a gente tem hoje, olha, tem pimenta.
Olha, que delícia!
Tudo orgânico, né? Nada, não entra nenhum insumo químico ou que possa tirar a característica de orgânico dessa plantação. Tudo fresquinho. E vai gratuitamente para as pessoas que vêm ao shopping, né? Infelizmente, essa colheita que nós fizemos...
Eu ia lhe perguntar, como é que vai fazer agora com a pandemia?
A gente tem distribuído entre os funcionários do shopping, entre os lojistas que ainda estão trabalhando aqui no drive-thru, nos deliveries, né? Porque o shopping, mesmo que feche, a gente tem uma certa população. Também para os salistas que estão funcionando também, as salas da torre do JK Shopping, que está funcionando. Então, quando a gente tem uma produção excedente assim, a gente distribui para essa população interna, digamos assim, né? Porque quando o shopping está aberto, a produção vai toda para a clientela. E também a gente tem uma distribuição muito especial que acontecia até o ano passado, que é para a merenda da Escola Classe 42, que fica aqui nos nossos fundos. Aqui é o nosso vizinho ilustre, né? A Escola Classe 42. Então a gente distribuía também para ajudar a enriquecer a merenda escolar das crianças.
Isso é muito legal, porque a Escola Classe 42, eu me lembro muito bem na época, ela foi muito impactada, normalmente impactada quando tem uma implantação de um empreendimento grande nas vizinhanças. E no começo houve uma certa resistência, depois houve uma aproximação, um namoro, e acabou num casamento permanente, né? Tem programa, inclusive, para os alunos dentro do shopping, né?
As crianças vêm aqui muitas vezes aprender a cultivar a horta. Nós já fomos com um pessoal do Projeto Bandaneon, do professor Sebastião Parasoli, para dentro da cozinha da escola ensinar as merendeiras como utilizar os produtos da horta para enriquecer a merenda das crianças. Então, as crianças vêm ao cinema no JK, vêm aos brinquedos que a gente tem, as promoções. A escola já realizou 3 feiras literárias aqui dentro do shopping, estão dando palco para que a escola possa mostrar a produção dos seus alunos. Então, tem uma troca muito virtuosa, por exemplo, com a Escola Classe 42.
Isso aí você é uma gerente de marketing internacional, porque você já atuou, inclusive, em outros países, e a gente tem muito orgulho de ter você nas organizações Paulo Otávio, e a gente sempre esclarece aqui no programa Ponto e Vírgula, que a JKFM, nos 102,7, na frequência da FM, a JK é integrante também das organizações Paulo Otávio, como é o JK Shopping que a gente está falando. Agora, eu acho que o modelo do JK Shopping, você que passou por vários shoppings, é o modelo que mais se integrou às comunidades, né, ao lado ali do terraço.
É verdade, Jorge. Eu acho que esse é um traço muito forte dos shoppings das organizações Paulo Otávio, que é ter essa escuta da comunidade sempre muito, muito atenta, né? Então, o Taguatinga Shopping desenvolve um belíssimo trabalho de social com o Taguatinga, com o TGS Solidário. O terraço é o quintal dos moradores do Sudoeste, Cruzeiro e Octogonal. O Brasília Shopping é um representante muito forte da cultura brasiliense, né, do jeito de viver brasiliense. Então eu acho assim que o diferencial, tendo trabalhado em outras redes como Iguatemi, no Iguatemi Fortaleza ou no shopping no exterior, eu vejo que esses shoppings da Paulo Otávio, eles são shoppings que abraçam suas comunidades, que dão palco para sua comunidade, né, que abrem as portas para um diálogo muito bacana com os moradores das proximidades dos shoppings. Então, assim, o JK é um exemplo extremo disso. Dos shoppings que eu trabalhei, de fato, o JK é o que tem um contato muito próximo com a sua comunidade, né?
E nesse sentido, ele também encampou para o campo cultural, né? Infelizmente, a gente não está podendo ter ao vivo a cultura, né? Então a gente tem que se virar a cultura como pode para continuar consumindo cultura, e é muito doloroso num momento como que a gente está passando na humanidade a gente não ter o alento que a cultura traz. Mas o que a gente destaca aí da valorização cultural que o JK Shopping faz é com o artista integrado à comunidade da Ceilândia, de Taguatinga, né? Taguatinga Norte, que é uma comunidade com laços afetivos fortíssimos no Nordeste brasileiro.
É verdade, isso também. Nós abrimos o JK com o primeiro grande evento que nós tivemos, que foi um evento que celebrava a xilogravura e a literatura de cordel.
Olha só.
Em 2014 ainda. Foi o primeiro grande evento que a gente fez no aniversário de Ceilândia, o primeiro aniversário que nós passamos aqui instalados na comunidade. E desde então a gente vem fomentando essa cultura no sentido de mostrá-la sempre com o seu valor, fazendo que, com, por exemplo, exposições de valor museográfico que você poderia encontrar em qualquer museu, em qualquer lugar, que tivesse esse efeito de você olhar a exposição e falar assim: nossa, que coisa bonita! E que as pessoas olhassem e então entendessem: nossa, essa coisa bonita é uma coisa que eu produzi, é uma coisa que pertence à minha cultura. Nossa, como isso tem valor.
Uhum.
Nossa, isso está dentro de um shopping. E o JK tem essa missão muito forte de dar de volta para a comunidade as suas próprias coisas enriquecidas, melhoradas e amplificadas, para que as pessoas entendam então o valor que elas mesmas têm, né? Que esse shopping desse tamanho, construído com os melhores materiais, com corredores largos, com o melhor que se pode ter da construção de um centro comercial, que ele poderia estar aqui, ele poderia estar no Lago Norte,
uhum,
ele poderia estar no Lago Sul, ele poderia estar em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, dessa mesma forma, e que as pessoas digam: isso tudo é meu,
uhum,
mas isso tudo que poderia estar em outro lugar está implantado aqui. Então, dizendo para essa comunidade, bem alto, que essa comunidade tem valor. E que os valores dessa comunidade são muito bem-vindos aqui.
Eu
lembro de uma coisa muito interessante, Jorge.
Uhum.
Que quando nós fizemos o JK Jam, que foi um movimento que valorizava os 5 elementos do hip-hop, que é grafite, dança de rua, o movimento de MCs e rappers, skate, basquete de rua, que as pessoas falaram assim: nossa, mas você está trazendo para dentro do JK grafite, hip hop, basquete de rua, skate, mas isso assim, mas você quer essas pessoas dentro do shopping?
Mas claro!
Mas claro, essas pessoas são os nossos vizinhos, essas
Exato.
Pessoas...
É a comunidade, essas pessoas são da comunidade,
a comunidade
tem esse diálogo.
Esse é o valor dessa comunidade, né? Então a gente respeita e aprecia e diz que isso é bom, que legal. Então eu lembro dessas críticas e eu... Gente, mas onde que vocês estão instalados? O que tipo de coisa que vocês querem dentro do shopping... que não os valores desse próprio lugar, né?
Exato, isso me lembra um diálogo que eu presenciei no dia da inauguração do JK Shopping, e foi curioso. Uma pessoa chegou pro Paulo Otávio, e o Paulo Otávio naquele dia, acho que viveu um dos dias mais felizes da vida dele, porque ele, diante de toda a ameaça que houve em volta do JK Shopping, né, uma ameaça covarde, cruel, engendrada de forma sorrateira, política, diante disso o Paulo tomou uma decisão dura, uma decisão empresarial que foi para ele muito dolorida, que depois causou muito, muito transtorno pessoal, mas que ele não estava interessado, ele estava pagando o preço pela comunidade. E aí veio uma pessoa, eu infelizmente não lembro de onde é que era, mas era do mundo empresarial, virou para ele assim e disse assim: nossa, você botou aqui uns substitutos bons de granito e mármore. Ele virou assim: não, é granito e mármore mesmo. Aí o indivíduo virou para ele e disse: mas como é que você põe granito e mármore para esse pessoal daqui? Ele virou assim: porque esse pessoal daqui, corrigiu a pessoa, né? Inclusive usando a expressão, esse pessoal daqui merece. Ele merece o mesmo carinho, o mesmo cuidado que a gente colocou no Brasília, que a gente colocou no Iguatemi, com o sócio do Iguatemi, que a gente colocou no Terraço Shopping. Eles merecem, eu quero fazer coisa, e ele falou, eu quero fazer coisa boa, para que seja referência, eu não quero fazer coisa meia boca.
Exatamente.
E foi exatamente o encontro que você acabou de falar, né? O pertencimento, não é porque o shopping fica em Taguatinga e entre Taguatinga e Ceilândia, ah não, dá qualquer coisa. Essa era a impressão que as pessoas tinham. Não, vai trazer para cá esse tipo de cultura. é a cultura dessas pessoas. As pessoas também gostam de mármore. As pessoas que moram em Taguatinga, em Ceilândia, isso é bom que a sociedade ouça, gostam de mármore, gostam de granito, gostam de carro novo.
Gosta de loja boa, gosta de serviço, de cinema,
isso.
Né, de praça de alimentação legal, de evento bom.
De restaurante bom, de boutique boa, de loja boa. E o mais interessante é que o JK trouxe para dentro do mix de loja, lojas que eram de lá, muito boas, e que não estavam em shoppings ainda, porque não tinham condição de estar em shoppings ainda. E o JK abriu as portas para a expansão de muita rede, não foi isso?
Foi. Então a gente tem dois movimentos muito, muito interessantes. Um movimento de lojas que eram locais, que vieram para o JK, então entraram num shopping center com suas operações pela primeira vez e daqui começaram a expandir para outro shopping, né? Um movimento bem legal. E o outro é de trazer operações internacionais,
uhum,
que começaram pelo JK uma expansão em mercados novos que ainda não tinham tido a experiência, como por exemplo o Outback, que está tendo muito sucesso aqui no JK. Então, assim, de novo, aquela cara de espanto, né? Nossa, mas um Outback no JK? Sim, o povo de Ceilândia, de Taguatinga, também gosta de comer direito. Inclusive, foi muito interessante porque a vinda do Outback tem muito a ver com uma pesquisa que a gente realizou, uma pesquisa qualitativa, onde os clientes falam presencialmente, né, numa sala de espelho, o que é que eles falam do shopping. E eles falavam, nossa, mas não tem um Outback, eu tenho que ir lá em Águas Claras.
Uhum.
Porque nessa cidade aqui, em Ceilândia, as pessoas têm um senso de pertencimento muito grande.
Elas são de Ceilândia?
Elas são de Ceilândia, elas vivem aqui, elas fazem suas coisas aqui. Tem um comércio, uma indústria forte, então muita gente de Ceilândia trabalha em Ceilândia, né?
Uhum.
Então as pessoas também querem se divertir aqui, também querem fazer coisas boas.
É,
tem muitas operações incríveis, como, por exemplo, o Beer House, que é aqui na Hélio Prates, que é uma casa incrível e tudo, mas elas querem outras coisas também, né? E a vinda do Outback tem muito a ver com essa escuta qualificada da clientela do shopping, de estar sempre muito atento, de saber o que elas estão falando, o que é que elas estão sentindo sobre os movimentos que o shopping faz.
E
essa demanda, por exemplo, do Outback surgiu numa pesquisa dessa. A outra coisa, por exemplo, é nessa pesquisa também, nós comprovamos o quanto o cinema é uma operação muito desejada, muito respeitada, que tem um recall muito grande. E também dessa escuta qualificada, eu lembro que quando nós abrimos o shopping, ainda não tinha uma livraria.
Uhum.
E nós fomos recebendo muitos pedidos no saque, nas redes sociais do povo, dizendo, poxa, mas por que que ainda não tem uma livraria aqui no JK?
Olha,
a gente gosta de livraria, a gente quer livraria. E, de fato, a gente trouxe a Livraria Leitura para cá, acho que no segundo ano de operação do JK Shopping, muito pela demanda das pessoas. E é uma operação de grande sucesso. A nossa leitura aqui é um super sucesso. Então, as pessoas gostam de cultura, gostam de leitura, gostam de cinema, gostam de restaurante bom, gostam de entretenimento. Né? Assim, a gente, um dos grandes marcos, uma das grandes coisas que a gente faz no JK é muito evento que dá entretenimento de valor para as pessoas e que também mostra a produção cultural das pessoas da cidade. E, infelizmente, agora na pandemia, a gente não está podendo fazer isso, e isso é uma das minhas tristezas pessoais, assim, porque o shopping se consolidou muito com base no entretenimento, né?
Uhum.
Na possibilidade das pessoas virem se divertir num lugar seguro, bonito, com atrações com valor cultural, com valor estético e com valor de informação, e que elas pudessem se divertir, se informar, passear, andarem tranquilas, e isso é um fenômeno muito próprio do JK, que as pessoas andam com a cabeça muito erguida, com aquele sentimento de isso é meu, esse lugar é meu, esse lugar me pertence.
É, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Veio a pandemia. A pandemia mudou as relações de consumo, e aí é uma coisa curiosa, se pouco antes, se eu não me engano, o negócio do Outback foi fechado pelo Marcos Ataíde, que era o superintendente daí, que não está mais aí, foi... eles giram, os superintendentes giram entre os shoppings da Paulo Otávio. Aí o Marcos Ataíde foi para o Taguatinga e a Elisa, que era do Taguatinga, foi aí para o JK. Aí, se não houvesse esse movimento de ouvir a pesquisa, de ouvir o que o consumidor quer, e não tivesse trazido a operação do Outback, agora não tinha, por exemplo, o serviço de delivery que o Outback está fazendo, e essa população estaria ainda mais longe de conseguir a comida que ele gosta, o prato que ele aprecia. Você estaria afastando cada vez mais, porque agora aí não teria jeito. Agora pelo menos tem um jeito pelos iFood da vida, que com seus lados bons e ruins ainda está suprindo um pouco. Mas como é que está funcionando para o restante dos lojistas que não mexem com alimentação?
A gente está tendo delivery. Delivery e drive-thru. Tanto as operações, a gente tem hoje 49 operações, uhum, que estão funcionando. Tanto nós temos o delivery, que funciona de 10 às 20 horas, onde o cliente pode acessar nas nossas redes sociais os telefones e as lojas que estão funcionando dessa forma. Tanto as lojas estão entregando através dos sistemas de delivery na casa das pessoas, como elas também podem vir ao shopping, porque no estacionamento tem um balcão montado com toda a estrutura de segurança, de limpeza, né? As pessoas não precisam nem sair do carro, para um carro do lado do balcão de drive-thru. Os lojistas já estão com as mercadorias prontas, com as notas fiscais, inclusive... Essas compras que estão sendo feitas pelo delivery e pelo drive-thru, elas ainda estão concorrendo à promoção dos 50 anos de Ceilândia, que o JK está fazendo desde o ano passado.
Opa.
A gente está sorteando 10 TVs de 50 polegadas, totalizando 50 TVs de 50 polegadas nos 50 anos de Ceilândia. E o último sorteio que aconteceria agora, que aconteceria ontem, né? Que teria acontecido ontem no aniversário de Ceilândia, dia 27 de março, foi transferido para o dia 27 de abril e todas as compras, desde o dia 28 de fevereiro até o dia 27 de abril, vão estar concorrendo, inclusive aquelas feitas pelo delivery e pelo drive-thru. É só guardar a notinha.
Ó, que maravilha. Você acredita, Mona, que a gente pode ter uma mudança de cenário aí nessa semana?
Então, tá tudo indicando que nós vamos abrir, a gente está pronto para abrir, estamos aqui, como sempre, assim, cercando de cuidado para abrir da melhor forma possível, porque, de fato, nós também temos essa responsabilidade, né, de cuidar das pessoas que trabalham no shopping, dos lojistas, dos clientes. A gente está torcendo para que abra. E vamos abrir, se nos for dada a oportunidade, com muita responsabilidade, sabendo que a gente quer contribuir para que as coisas, essa pandemia muito triste, essa condição que a gente está atravessando, e que não estamos sozinhos, né, é uma condição mundial, mas a gente está aqui pronto para fazer a nossa parte, para trabalhar com segurança, com limpeza, com distanciamento social, seguindo toda a obrigatoriedade de segurança higiênica, né? Não estamos preparados para isso.
É isso aí, Andréia. Nós recebemos aqui para a grande entrevista do nosso programa Ponto e Vírgula, Mona Lisa. Muito obrigado, Mona Lisa. Foi um passeio maravilhoso pela cultura, pela arte, por tudo de Ceilândia, não é isso, André?
E eu espero voltar lá para poder fazer aquela colheita com todos, com o shopping aberto, sem pandemia, quem sabe, né? Vamos ver se a gente consegue ainda.
Vamos aqui, estamos doidos para plantar a próxima colheita, porque a próxima leva de verduras e ervas, né? Porque, de fato... A gente fez essa colheita agora, os nossos canteiros estão quase vazios, porque a gente está ainda na incerteza, né? E estamos querendo plantar, estamos querendo realizar evento, estamos querendo ver as pessoas felizes, passeando pelo shopping de forma segura.
É isso. É isso.
De forma feliz, até para comemorar esses 50 anos dessa cidade tão incrível que é Ceilândia.
Muito obrigado, essa foi Mona Lisa Maia, gerente de marketing do JK Shop aqui na manhã da JK FM 102,7.
Obrigada pela oportunidade, Jorge, um abraço.
Um abraço. E da Mona Lisa agora nós vamos correndo conversar com o nosso amigo Leandro Mazini.
Na JK, ponto e vírgula.
Ponto e vírgula.
Ponto e vírgula.
Para entender a notícia.
O Mazini, você sabe, ele é titular da coluna Esplanada, publicada por mais de 50 jornais, sites, portais pelo Brasil inteiro. Informação política de qualidade é com ele. E aí, Mazini, bom dia.
Olá, bom dia, Jorge Eduardo, meus colegas de bancada. Bom dia em especial aos ouvintes da JK FM aqui em Brasília. O assunto hoje é relações internacionais do governo brasileiro. Mas que tem tudo a ver com você aí na sua casa, ouvinte aí da região. Tem a ver com as vacinas. Vou explicar. O presidente da Câmara dos Deputados aqui em Brasília, Arthur Lira, fez chegar ao presidente Jair Bolsonaro a insatisfação de grandes empresários do Brasil e da China com o governo federal, por causa de um personagem polêmico aqui de Brasília. O maior parceiro comercial do Brasil não quer ver nem pintado de vermelho, digamos com a foice e o martelo na camisa, o chanceler Ernesto Araújo, que é o nosso ministro de Relações Exteriores. Para piorar a situação, a indústria brasileira não supre o nosso mercado nacional com equipamentos de combate ao Covid. Dependemos muito do exterior. E os maiores produtores de insumos para vacinas e equipamentos contra a pandemia, que são China, Índia e Estados Unidos, não estão dialogando com o governo do Brasil por causa do nosso chanceler. Os ministros estrangeiros são críticos da conduta do Itamaraty, que é o palácio aqui do MRE, até sobre assuntos alheios à crise da saúde mundial. Há uma semana, o chanceler Ernesto Araújo tem batido ponto diário no gabinete do presidente Bolsonaro com notícias ruins sobre a relação com esses países. E os asiáticos dão um troco. A maior pressão contra Ernesto Araújo no cargo não vem nem da China ou do Congresso Nacional. É a pressão dos ruralistas brasileiros exportadores para a China. Os negócios vão mal na Ásia. Isso pode tirar Ernesto Araújo do cargo, em breve. Com isso, o protagonismo vem do Congresso Nacional. A Comissão Externa de Enfrentamento ao Coronavírus da Câmara dos Deputados acionou a chancelaria da Casa para ajudar hospitais privados e santas casas a adquirirem no exterior insumos e medicamentos. Jair Bolsonaro parece que acordou para a realidade e foi preciso um discurso duro em coletiva de imprensa há alguns dias de quem pode ser seu maior rival na disputa pela presidência no ano que vem. É o ex-presidente Lula da Silva. Com a absolvição de Lula na justiça, Bolsonaro mudou da água para o vinho e agora é o Jairzinho paz e amor com todos. Mudou o discurso e já quer vacinação para todo mundo sem restrições. E voltou a convidar até o vice, o general Mourão, com quem estava brigado, a participar das reuniões no gabinete. Aproveitando esse cenário todo, quem reapareceu no cenário político? O ex-presidente da República, Michel Temer, que governou o país aí de 2016 a 2018 após o impeachment de Dilma Rousseff. Também absolvido pela Justiça Federal em dois processos que respondia, Michel Temer agora quer entrar na disputa para o Palácio do Planalto ano que vem. E segue a novela da vida real. Um forte abraço, Jorge Eduardo, caros ouvintes da JK FM, até o próximo domingo.
Esse foi Leandro Mazini com as últimas, as mais quentinhas da política nacional. Muito bem, Andréa Salles, minha co-apresentadora aqui no programa Ponto e Vírgula. Quem chega agora é o
Roberto Wagner.
Na JK, ponto e vírgula.
Ele é o cara que mais entende de futebol no Distrito Federal, ao lado do Marcos Paulo Lima. É, mas o Roberto Wagner é nosso, também é do Metrópolis, do canal Fute Mesa Redonda. Bom dia, Robertinho.
Bom dia, Jorge, Andréia, ouvintes da JKFM, meu povo, minha povo, meu galera, minha nação ligada na JK.
Rapaz, esse homem tá mais animado que festa clandestina no Distrito Federal. Por falar em festa clandestina, o Roberto, explica duas coisas aí que eu não entendi até agora. A primeira é o seguinte: transferir o Campeonato Paulista para Volta Redonda, é isso?
É isso, né, Jorge? Eu vou dar uns nomes aqui. Você que é um cara conceituado, inteligente, um poço de cultura, você vai matar fácil. Mas eu quero saber se o ouvinte sabe dizer o que é isso. Bacachá, Los Larios, Laranjão, Julite Coutinho. O que é isso, Jorge?
Ah, Bacachá é o estádio do Boa Vista.
Bacachá,
antigo Barreira de Bacachá. Los Larios é o estádio que mandava os jogos o Tigres, da Baixada Fluminense, não sei qual município. Julite Coutinho é o estádio do América, em Edson Passos, que também é na Baixada Fluminense. Qual foi o último? Laranjão. Laranjão, se eu não me engano, é o estádio do Nova Iguaçu. É o estádio do Nova Iguaçu, não é isso?
Exatamente, isso aí tem que ter cuidado, né?
Só o Jorge pra saber isso aí de pronto, hein? Eu vou te falar.
Não, eu enumero outros, quer ver? Ó, Robertinho Teixeira de Castro.
Ih, ficou mudo.
Aí você vai me pegar.
Peguei ele. Estádio Luso Brasileiro.
Ah, esse aí já foi Luso Brasileiro, 200 uivantes da Ilha do Governador. Esse aí já teve 200 nomes, né?
Ítalo Delcima.
Ave Maria.
Parque Antártica. Ajuda.
Parque Antártica não existe mais, virou agora Arena, Allianz Arena.
Eu sou velha.
Mas Ítalo Delcima era o estádio do Campo Grande. Estádio da Rua Teixeira de Castro era o estádio do Bom Sucesso. Rua Figueira de Melo era o estádio do São Cristóvão. Rua Bariri era o estádio do Olaria Atlético Clube.
Mas aí você só tá falando de estádio no Rio de Janeiro.
Nenhum desses pode ter jogo.
Conselheiro Galvão.
Madureira.
Ah,
Madureira.
Por aí estádio é onde?
Aniceto Moscoso, inclusive. O nome oficial é Estádio Aniceto Moscoso.
Aniceto Moscoso. É. Verdade, que é lá na rua Conselheiro Galvão.
Isso, né? Bariri ou de Olaria.
Mas você é carioca, é fácil.
Não, eu fui nesses campos todos, nos meus tempos de torcedor do Vasco, jovem, quando eu tinha a idade do Robertinho. Eu montava no ônibus e ia pra qualquer canto. Eu fui a todos os estádios do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Eu conheço todos. Agora, não podem ser usados. Mas pode usar, por exemplo, o Robertinho, pro Campeonato Carioca. Não pode usar o estádio da cidade do Rio de Janeiro, onde nasce os carioca. Não pode usar. Mas, Robertinho, pode jogar no Godofredo Cruz?
Alô? Godofredo Cruz, pelo visto não, né, Jorge?
Nada pode. O Godofredo Cruz é em Campos. Em Campos pode jogar o Carioca.
Em Campos já pode. Ele só não tá listado no que pode, né?
Pelo amor de Deus.
Não tá. É, assim...
Porque é o seguinte, a gente vai citar, o ouvinte já tá maluco. Ele nunca já ouviu falar nesse estádio, mas assim, o Jorge da deixa, ele pegava o baú, da onde ele tivesse ia parar lá.
Isso.
Pra caixar. Isso. Coutinho, isso. Laranjão. Onde tivesse, ele pegava o baú. Agora tem que avisar pro pessoal de São Paulo, onde fica esses lugares. Pro pessoal aí das redondezas. Daqui a pouco tá Minas também.
Também.
Porque estão levando todos os estaduais pra dentro do Rio de Janeiro, só que só não pode na capital.
É.
Então, meu amigo, onde Fluminense, Flamengo, Vasco, principalmente o Flamengo, não aceitavam jogar de jeito nenhum. Ah, porque eu invisto milhões no meu elenco, eles não podem jogar num gramado desse. Agora, para burlar a regra, para fazer feio, para fazer clandestinamente um campeonato no meio da pandemia, agora eles aceitam, Jorge. Agora pode jogar em Bacachá, no Laranjão, onde mais quiser. Pode jogar até aqui no campinho da praça aqui, se o Ibanez autorizar, claro, pode jogar aqui também.
Acho que o Ibanez não vai autorizar,
não,
tá?
Mas a loucura é essa. Ah, o futebol é seguro ou não é seguro? O futebol como atividade, como todo mundo é testado, aparentemente pode ser seguro. Apenas aparentemente, porque se algum daqueles caras que está sendo testado ali der um falso negativo, pode contaminar todo mundo que está em volta. Então não pode ter futebol no Rio de Janeiro. Aí joga onde antes não podia jogar. Joga no Laranjão, que é um campinho. Joga no Los Lares, estádio com capacidade para 3 mil pessoas. Que o Vasco, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo não podiam jogar justamente por isso. Né, não,
o Los Lares, aliás, na verdade, ele é um centro de treinamento do Tigres.
Isso.
O qual eu tive o prazer de ir. Bem legal, bem bonito o espaço, a paisagem linda. Agora, é um estádio que não é para receber jogo de futebol. Você faz ali amistoso, você faz um campeonato sério, não daria para acontecer ali.
Não.
Tudo bem, não tem torcida. Mas, assim, todo e qualquer jeitinho para burlar uma regra que está na cara. Não tem condição de ter futebol, Jorge. Você falou aí, o protocolo é seguro? Concordo. O protocolo talvez seja o mais seguro em todas as coisas que estão acontecendo no país, é esse protocolo de testagem o tempo inteiro e tudo mais. Agora, o Marília, no meio da semana passada, fez uma viagem para jogar pela Copa do Brasil e quando voltou tinham 15 jogadores contaminados.
Pois
por
é.
Onde esses jogadores passaram, Jorge? Por aeroporto X, por aeroporto Y, entraram no estádio, saíram do estádio, eles circularam a rodo.
Exato.
Em vários estados, várias cidades, vários lugares. Já contaminou meio mundo.
Exato.
No meio do protocolo seguro.
Exato, exato, perfeito. E assim, o mais incrível do Marília é que os caras ficaram andando. E aí não puderam jogar na cidade, tiveram que andar em outra, não foi isso?
Isso, já teve que mudar o local de origem da partida, né?
Mas o Vasco pôde jogar na cidade, né? Que o Marília não pôde jogar.
Pois é.
Isso é outra loucura. Eu vou falar uma coisa. Em cima de 300 mil cadáveres, um comércio fechado em não sei quantos municípios brasileiros, em capitais importantes como essa aqui, com as pessoas tendo que se virar para chorar seus mortos, para enterrar seus mortos. Futebol é o cacete, pô. Não dá para ter futebol.
Não dá para ter futebol, até moralmente. Não pode ter várias atividades, porque o futebol, que nunca foi atividade essencial, tem que continuar. E olha que somos aqui nós dois amantes desse esporte.
Exato.
Mas o que não dá é pra gente fechar o olho e achar que tá tudo normal, tudo acontecendo, que ninguém na minha família, da sua, do colega que tá ouvindo, tá infectado, tá doente, tá passando mal.
É.
Então não dá para fechar os olhos para isso.
Exato.
É ridículo o que tem que acontecer e a gente é obrigado a ver um vídeo que vazou da CBF, no qual o presidente da CBF fala pro maior cara lavado que não vai ficar à mercê das autoridades, do governo X, do prefeito Y. Ele vai mandar no futebol, ele vai assumir o ônus e ele vai colocar o futebol onde quer que seja, porque o futebol não vai parar. Porque senão, conforme ele falou, os clubes estão... Bota o pizinho aí pra nós, sabe?
É
ridículo isso.
A velha e boa história. O senhor Rogério Caboclo, se morrer alguém ligado ao futebol, o senhor é responsável direto por essa morte. O senhor é uma das pessoas que assassinou um cidadão ou uma cidadã brasileira por conta dessa sua postura. Agora.
Sem dúvida nenhuma. E olha que dentro do curralzinho dele tem uma pessoa símbolo disso. Eu até fiz um tweet esses dias sobre isso, que é o Branco, coordenador de categoria de base, em estado grave. De Covid-19, porque estava trabalhando presencialmente, acompanhando o jogo de Copa do Brasil, foi contaminado, internado em estado grave, e graças a Deus está recuperando. Mas lá no postezinho, que essa mesma CBF, que não quer parar o futebol, avisa que vai fazer de tudo para não parar, ela coloca, força Branco, estamos com você. Não está com o Branco, não está com ninguém em relação a Covid-19, não está com ninguém.
É isso, chega de hipocrisia. Robertinho, obrigado, meu irmão. E
falou, João.
Vamos encampar essa luta. Futebol agora, não.
É isso. E vacina sim. Grande abraço a todos.
Abraço. Esse foi o Roberto Wagner, nossa estrela, fazendo uma análise crítica do futebol brasileiro. E depois dele quem chega é o homem do carnaval, Vicente Dattoli.
JK, programa Ponto e Vírgula.
Vicente, vai ter carnaval algum ano de volta, 22. Como é que tá o cenário, o panorama aí para 22? Bom dia.
Bom dia, Jorge Eduardo. Bom dia aos nossos ouvintes do Ponto e Vírgula aqui na JK. Eu sei que tá todo mundo muito preocupado, índices de contágio, de mortes, enfim, tudo isso muito ruim. Mas vamos falar de coisa boa, Jorge. Vamos falar do possível, do desejado, do querido, do ansiado Carnaval de 2022. Jorge, você que já esteve várias vezes nos desfiles e tudo mais, o que que você acha de, na quarta-feira de cinzas, a apuração deixar de ser feita na Praça da Apoteose às 15h30, com aquele calorzinho gostoso de 43 graus, e passar para um lugar fechado, com ar refrigerado, à noite, com a presença de torcidas e tudo mais? Pois é, essa é uma das propostas que vai ser apresentada pelo novo presidente da Liga das Escolas de Samba, o comunicador Jorge Perlingeiro. Ele considera que a apuração é um grande filé mignon dos desfiles, porque esta é a verdade, o Brasil inteiro quer saber quem vai ser a campeã do carnaval. Então, ele pretende apresentar essa proposta para a emissora que detém os direitos de transmissão dos desfiles, a Rede Globo, aqui não tem problema de falar. No lugar de fazer às 15h na Praça da Apoteose, fazer um pouquinho mais tarde, de modo que a campeã seja divulgada, por exemplo, durante o RJTV, ou até, por que não, no Jornal Nacional. Começava a apuração por volta das 18h30, 19h da noite, e quando o Jornal Nacional estivesse entrando na telinha, estaríamos no penúltimo, no último quesito, para o Brasil inteiro ficar sabendo. E depois, também, por que não, fazer uma transmissão da festa da quadra campeã. É bom lembrar que antes a apuração do desfile das escolas de samba brigava com o futebol, que quarta-feira de cinzas tinha futebol, campeonato carioca. Só que a Globo não é mais a detentora dos direitos do campeonato carioca e não o será pelo menos até o próximo ano. Com isso, abre-se a possibilidade de a ideia do novo presidente entrar em vigor ou em cartaz. Grande abraço e bom domingo a todos.
Esse foi nosso amigo Vicente Dattoli falando do carnaval carioca, que é muito mais cauteloso do que o futebol brasileiro, vou te contar. Nós estamos vivendo, né, André Salles, uma realidade paralela nesse país.
Nossa, fico lembrando aqui do Dattoli falando que carnaval, de repente, em 2021, meio, nem isso.
É isso. Quem chega agora, André, é a nossa doutora Fernanda Loureiro.
JK, programa Ponto e Vírgula.
Ela aqui, toda semana, bate uma bola aqui com a gente no gramado jurídico. Bom dia, doutora Fernanda, tudo bem?
Bom dia, Jorge. Bom dia, Andréia. Bom dia aí os nossos ouvintes nesse domingo, né?
Isso, domingo é animado. É dia seguinte no aniversário de Ceilândia. Infelizmente, sem muita festa.
Parabéns para Ceilândia.
Isso aí. Doutora, eu vi uma notícia de que uma empresa foi condenada por exigir teste de HIV para admissão de uma profissional. As empresas podem pedir determinados exames de saúde específicos como esse? Teste de HIV, exame de Covid para ver se contrata ou não uma pessoa? Teste de drogas também, me lembrei, a Andrea fez aqui um teste de drogas sem som aqui para mim, não sei porque ela não falou no microfone, e o teste de drogas também. É possível pedir empresa, isso?
É possível, qualquer empresa pode pedir, agora é legal? Não é legal. Tá? É a empresa que exige que para contratação o empregado se submeta a exames de todos os tipos de doença, né? O mais famoso exame de HIV, teste antidrogas que você se referiu. Muitas empresas chegam ao absurdo de exigir a certidão de antecedentes criminais e também teste de gravidez para ter certeza se a empregada que está querendo contratar não está gestante.
Aí já é demais, né?
Todas essas exigências, além de descabidas moralmente, né? A própria Andréa falou aí já é demais. Além de serem exigências abusivas, elas são discriminatórias. E por que que a lei as impede? Porque elas limitam, exatamente, porque elas limitam o acesso do empregado ao posto de trabalho.
Uhum.
É crime você exigir, é crime de discriminação, você exigir a um portador do vírus da HIV, doente, né, de AIDS, que ele seja obrigada a se submeter a um exame como esse para poder ter acesso a um posto de trabalho. No caso do HIV, já existe norma, inclusive, prevendo isso. É crime de reclusão de 1 a 4 anos e mais multa. Então, esse tipo de exigência é abusiva e totalmente discriminatória.
A mesma coisa com a certidão de antecedentes de criminais?
Também? A mesma coisa, a exigência de certidão de antecedentes criminais para contratar o empregado, né? Uhum. Fora das hipóteses legais, porque há algumas hipóteses legais em que ela é possível, uhum. né? Fora dessas hipóteses, é prática discriminatória, viola a dignidade, a honra e a intimidade do trabalhador, e ele pode sim, caso isso aconteça, entrar com uma ação para exigir o pagamento de indenização por danos morais. Né? A exigência dessa certidão, ela só vai ser legítima e não vai se caracterizar lesão de ordem moral, como eu disse, quando ela estiver amparada na lei, quando ela se justificar em razão da natureza do trabalho ou pelo grau de fidúcia, que é o caso, por exemplo, dos vigilantes, uhum. né, dos seguranças, que são uma categoria diferenciada, é o caso dos bancários, dos trabalhadores que atuam com armas, com substâncias tóxicas, e os trabalhadores que atuam com informações sigilosas. Uhum. Desses, as empresas podem exigir a certidão de antecedentes criminais. Dos demais, não.
Uma última pergunta. E aquele anúncio que pede boa aparência? Também cabe uma açãozinha aí? O que é boa aparência?
A boa aparência é subjetivo, né? Esses dias mesmo o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais soltou uma decisão fantástica contra um empregador que exigia que a empregada estivesse dentro do que ele considera magreza. A empregada estava gordinha, ele passou a descontar do salário dela, das comissões dela, valores, porque ele considerava que ela estava gordinha, não se enquadrava no perfil físico que ele considerava adequado, e o tribunal não teve dúvida e deu uma indenização grande, pedagógica contra esse empregador, porque é muito subjetivo. Você não pode exigir que uma pessoa esteja magra, de cabelo cortado, bem vestida, bem maquiada, principalmente se você não dá os recursos financeiros para que essa pessoa se vista conforme você entende que é o adequado.
É um absurdo. Doutora Fernanda, muito obrigado. Essa consultoria foi muito importante para os nossos ouvintes. Porque quem tem tatuagem não pode ser discriminado por isso. Quem tem um cabelo afro, black power, não pode ser discriminado por isso. E a gente sabe agora que se pedir exame de HIV, se pedir alguns exames, também não pode ser discriminado por isso e é passível de indenização. Obrigado, doutora.
Exato. Obrigado, Jorge. Obrigado, Andréia.
Programa Ponto e Vírgula JKFM.
E aqui com a doutora Fernanda Loureiro, nós chegamos ao final, né, André, dessa edição do programa Ponto e Vírgula de domingo.
Isso, nós devidamente isolados, todos indo para casa para poder cumprir aí com as regras e poder acabar com essa Covid o mais rápido possível.
Então, meu amigo, na manhã desse domingo, se você perdeu algum pedaço do programa, amanhã o programa está na íntegra no site da JKFM e também no Spotify e outros publicadores. Perdeu algum pedaço, quer ouvir de novo, tem alguma dúvida, vai lá, clica no site da JK, jkfm.com.br e ouve a gente de novo. Semana que vem tem mais. Tchau, Brasília, até lá.
Você ouviu Programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às 8 da manhã. JK.